Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sintoniza-te Com. E como estamos em agosto, este Sintoniza-te é muito especial. Chegamos à Silly Season e uma pessoa começa a pensar em cenas silly. E então o que é que nós pensamos? O melhor Sintoniza-te Com é exatamente connosco. Com todas as perguntas que já fizemos a tantos colegas extraordinários que passaram aqui, eu vou sempre atirando alguns apontamentos para pensar, olha, esta era boa de eu perguntar à Sandra. A Sandra, de certeza, tem uma opinião muito bem formada sobre isto. E então surgiu a ideia de nós agora, neste mês que celebra as férias, celebra-se o descanso, bem, nem para todos, de fazermos então um Sintoniza-te Com muito especial, em que eu vou entrevistar a nossa Sandra e a nossa Sandra vai-me fazer umas perguntas também a mim. A Sandra nasceu e viveu até aos 17 anos em Évora, ou seja, além de Janazinha de Gema, acho que vocês já todos perceberam, não é? Pelo sotaque que às vezes vai fugindo do internacional para o alentejano. E ela cresceu numa quinta cheia de animais. Tinham ovelhas, gatos, cães, galinhas, porcos, até burro. Por isso, toda a infância dela foi vivida juntamente com animais. Não é por acaso que ela é uma pessoa que está sempre a tentar procurar novos desafios, novas coisas para aprender, e isto, pelos vistos, vem já desde pequenina, não é? Sempre gostou de estudar, sempre foi muito boa aluna e sempre gostou de ciências. Desde sempre, e das coisas mais bonitas que eu vi agora no percurso dela, é que é uma coisa que lhe dava felicidade, que lhe dá felicidade. Aprender é bom, é uma coisa positiva. Foi sempre uma boa aluna. E como entrou um ano à frente, entrou mais cedo na escola primária, ela também, quando acabou o liceu, também era bastante nova e não sabia bem qual o percurso a seguir. E candidatou-se a várias coisas. O primeiro lugar foi medicina veterinária, o segundo foi enfermagem veterinária e depois ainda teve a opção da engenharia química, análises clínicas, ciências farmacêuticas e engenharia zootécnica. Ou seja, o leque na cabeça da nossa Sandra estava bem aberto. Não entrou em medicina veterinária em Évora por apenas 4 décimas, mas às vezes há coisas que vêm por bem, não é? Não tivemos uma médica veterinária, mas tivemos uma enfermeira veterinária de topo. Então, realmente, a ideia, como acontece também em muita gente, era de entrar em enfermagem veterinária, que foi o que aconteceu, e mudar, assim que possível, para a medicina veterinária. E, como nós já falámos com muitos colegas enfermeiros aqui neste podcast, uma pessoa apaixona-se, não é? Apaixona-se pelo ambiente agrário, pelo espírito agrário, pela escola, pelos professores, por todo aquele ambiente único que se cria em cada uma das escolas agrárias. Ainda havemos de falar nisto com os professores, porque isto é um mistério, o que se passa dentro de uma agrária, seja qual ela for. A nossa Sandra formou-se em 2009, em enfermagem veterinária, e começou logo um estágio profissional na Clínica de Pequenos Animais, onde tinha feito o seu estágio final de curso, também em Évora. Terminou o estágio profissional e decidiu evoluir. Precisava de um estímulo para a sua vida, para a sua aprendizagem, e teve à procura de emprego e um dia uma colega alertou-a para um anúncio do Hospital Escolar da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa. E ela, pá, por que não? Após ter enviado a sua candidatura, recebeu uma chamada e em pouco tempo teve entrevista, já estava aceite e começou então a trabalhar em 2011. Foram 5 anos de uma experiência que vamos falar mais à frente, muito gratificante, que a Sandra nos vai dizer como é que foi, de trabalhar num hospital, num ambiente multidisciplinar, com outras profissões, com alunos e outra casuística que ela ainda não tinha experienciado. Em 2012, foi quando nos conhecemos, pós-graduação da Improve em técnicas práticas, e calhou mesmo bem, se bem que eu não acredito que tu não fizeste o certificado da SVPS. Não posso crer. Mas eu fiquei para a minha vida. Foi ali que nos conhecemos. Depois de 5 anos, então, no Hospital Escolar, dá-se aqui um novo clique. Vamos aqui subir mais uma escadinha na nossa aprendizagem e, graças à nossa colega e amiga, a Irina, Maria Irina, que puxou-a para a Alemanha, onde trabalha hoje em dia, nós já sabemos, num grande hospital de referência nos arredores de Frankfurt. Depois, em 2019, concluiu com êxito o certificado de emergência e cuidados intensivos da VetsNow e vamos falar um bocadinho também sobre esta área que é o seu foco atualmente. E depois, claro, que vamos falar sobre a grande bolsa que acho que as pessoas ainda não perceberam muito bem o conceito, que é a bolsa da Usava, em que é o Teach the Teacher. Vamos tentar conhecer um bocadinho mais a nossa Sandra e perceber porque é que ela é a pessoa ideal para esta bolsa e, melhor ainda, o que é que isso vai fazer de nós que não vamos lá estar, que não tivemos acesso a esta bolsa, o que é que nós vamos ganhar com isso? Por isso, Sandrinha, estás pronta?
Olha, Ana, eu estou aqui e nem sei o que é que hei de dizer. Eu estou um bocadinho encabulada com as coisas que tu disseste aqui. E realmente isto foi uma grande retrospectiva, não é? Isto foi aqui a história de 12 anos já e realmente uma pessoa vê que pensa às vezes que não fez nada, não é? Nesta última década ou que passou tudo a correr. E já fomos fazendo umas coisinhas, não é? E tu também já andas aqui desde 2008, não é? Mas sim, olha, estou preparada, estou um bocadinho com medo, estou um bocadinho receosa, não sei o que tu me vais perguntar. E estou com receio de não ter assim respostas, porque assim, eu sou muito melhor a entrevistar pessoas do que a falar sobre mim, porque é sempre muito complicado. Mas pronto, olha, Ana, chuta aí, não sei, diz-me coisas.
Vamos lá, então. Para aí? Vamos lá, vamos lá. Depois de ler o teu percurso, isto acaba por ser uma grande celebração do nosso podcast, não é? Porque fez em julho um ano que nós criámos esta ideia e efetivamente se tivéssemos que fazer só o nosso percurso enquanto pessoas e enquanto enfermeiras, dá um ano para cá, epá, já crescemos bastante. Só pelas pessoas com quem nos cruzámos, só pelas coisas que ouvimos, coisas extraordinárias de pessoas extraordinárias. E realmente falta aqui uma pessoa extraordinária, que és tu, não é? Por Opa. Isso, vou tentar aqui aquilo que me chamou mais a atenção no percurso que tu me enviaste e, obviamente, vamos fazer aqui uma viagemzita, não só pela parte profissional, mas também um pouquinho pessoal. Uhum. Mas calma, okay. Isto não é aqui nada muito, muito exagerado. Então vamos começar pela primeira.
Espera bem que não, não?
Não. És uma alentejana de Gema. O que eu gostava de saber é em que é que Évora moldou a tua maneira de ser e como é que Évora moldou a tua maneira de estar na vida, porque quem não é alentejana não percebe como é que isto faz parte de ti.
Sim, olha, Ana, eu acho que a proximidade com o mundo rural é uma coisa que nos torna pessoas melhores, porque somos próximos de pessoas mais simples, estamos mais próximos dos animais, temos às vezes uma vida um bocadinho mais simples, não se gera muito pelas rotinas e pelo stress das grandes cidades, não é? Pelo trânsito. Claro que em Évora também há trânsito, mas não se compara, por exemplo, ao trânsito de um Porto ou de uma Lisboa, não é? Mas tu perdes pouco tempo nesse tipo de atividades, não é? Porque de casa ao trabalho são 5, 10 minutos e tu depressa te pões em casa ou te pões no trabalho, não é? Então consegues rentabilizar muito o teu tempo. E claro, nós temos uma maneira diferente de viver. Eu acho que nós aproveitamos muito a vida, não é? Não, há aquele clichê que os alentejanos são lentos. Eu acho que não, nós somos pessoas muito trabalhadoras, as pessoas no Alentejo, principalmente as pessoas que antigamente trabalhavam no campo, levantavam-se cedo porque o calor é muito e trabalhavam na terra logo a partir das 5, 6 da manhã e é claro que pela hora de maior calor há uma cestazinha, não é? Mas é claro que ninguém trabalhava nessa hora no campo, mas claro que depois voltavam outra vez e tinham uma jornada de sol a sol e eram pessoas intrinsecamente trabalhadoras. E eu acho que isso é um bocadinho aquilo que faz dos alentejanos pessoas diferentes. E depois também o facto de nós nos rirmos muito de nós próprios e de sabermos também, temos um humor muito particular. Não sei se tu percebeste com o Daniel Pombo, que nós entrevistámos aqui também. O Daniel também é alentejano de Gema, mas mais da zona de Porto Alegre. E realmente nós temos um humor muito peculiar, não é? E dizemos as piadas e às vezes as pessoas não percebem. E acho que também é isso. Não nos levamos tão a sério e sabemos rir-nos de nós próprios, que acho que é uma coisa muito importante. E acho que é fundamentalmente isso. E depois, é claro, as nossas paisagens são lindas, a nossa gastronomia é a melhor do país, desculpem, mas é. A mim quem me tira uma açorda, uma sopinha de cação, uma sopa de tomate, ai, uma sopinha de beldroegas, pronto, não é? Podem tirar a rapariga do Alentejo, mas não tiram o Alentejo da rapariga, não é? Mesmo assim. E sinto muita falta disso, sinto muita falta. E realmente quem viveu toda a vida no Alentejo sabe, mesmo muita gente que não viveu, porque aconteceu, pronto, acontece com o meu marido, com o Delfim, não é? Que ele não é alentejano, ele é do Norte, ele é da zona de Gondomar. E estudou em Elvas, não é, comigo, também viveu algum tempo em Évora, porque fez o estágio dele em Évora, e realmente é apaixonado pelo Alentejo, porque as pessoas convertem-se, não é, à nossa forma de estar, à nossa forma de viver, e à proximidade também temos todos uns com os outros. Não somos tão, se calhar, efusivos como as pessoas do Norte, não é? Mas somos, não sei, sabemos aproveitar bem o momento. Acho que é essa a definição.
Ou seja, vocês já crescem com aquilo que nós demoramos muito a perceber o que é o mais importante, não é?
Pois, Ana, o problema é que às vezes perdemos isso. Eu acho que perdi um bocadinho isso. E nisso, pronto, acho que me tornei uma pessoa muito mais ansiosa e muito mais... Não sei se é imediatista, não é? Tipo, não sei explicar muito bem, mas que vivo muito mais no futuro e que quer as coisas mais rápido e cada vez mais, de uma forma mais acelerada, não é? Eu acho que isso também é o nosso trabalho que nos molda assim um bocadinho, não é? Mas, claro, a essência está lá, não é?
Olha, e vamos aqui para a parte do teu liceu e das tuas médias, com as tuas notas, tu sendo muito boa aluna, tu tinhas a possibilidade de ir para cursos conhecidos e, acima de tudo, reconhecidos na sociedade, que faz uma grande diferença do curso que nós entramos, não é? Na época que nós entramos. Uhum. Como é que se deu em ti e nas pessoas quando tu decidiste, então, que não querias mudar para a medicina veterinária e querias enfermagem veterinária até ao fim?
Olha, inclusive muitas vezes na escola agrária, as inscrições, as matrículas, a rapariga que estava lá, da Associação de Estudantes, que estava a acompanhar os alunos novos, disse-me: tu tens a certeza que era este o curso que tu querias? É que tu aqui a ver a média com que tu entraste, isto não é normal, tens a certeza que é mesmo aqui que queres ficar? E mesmo algumas pessoas durante o curso foram-me dizendo: olha, mas tu não achas que devias mudar para a medicina veterinária? Pronto, mas eu achei que não, achei que até poderia, talvez, no final do curso de enfermagem veterinária, fazer outro curso. Isso, sempre pensei nisso. Mas depois comecei a trabalhar, comecei a gostar também de trabalhar na nossa área, né, dos pequenos animais. E pronto, e decidi que não, porque também vi muito como é que era o dia-a-dia de um médico veterinário. E acho que o médico veterinário, tudo bem, nós temos muito contacto com donos, mas o médico veterinário tem uma responsabilidade redobrada, não é? Porque tem que fazer todas as comunicações, sejam elas boas ou más. Muitas vezes nós comunicamos só as coisas boas, não é? E, em última instância, a responsabilidade é sempre do médico veterinário. E eu achei que não queria isso para mim. Eu gostava mais da parte prática, apesar de também gostar muito de saber como é que funcionam as coisas na teoria, mas achei que estava bem a enfermagem veterinária. Em relação às pessoas à minha volta, alguns colegas e alguns amigos do secundário e assim, ficaram assim um bocadinho: mas esta miúda está doida, mas agora vai para este curso que ninguém conhece e que, pronto, ninguém reconhece, não é? E para mais, porque ninguém reconhecia. Houve até alguns comentários: ai, mas tu porquê é que não vais mesmo para a enfermagem humana e não sei o quê, porque tu de certeza que entras na boa. E eu disse: mas eu não é isso que eu quero. E a minha intenção era trabalhar com animais. Pronto, claro que tinha outras opções se não conseguisse entrar em medicina veterinária, né? Como tu já disseste, né? Tinha outras opções, nós tínhamos acho que 6 opções. É o que eu te digo, comecei a gostar da escola agrária, fui para lá muito contrariada, porque pensei: vou de Évora, que já é uma cidade pequena, no Alentejo, para Elvas, que ainda é uma cidade mais pequena. E
isto é um preconceito alentejano, é preconceito alentejano.
Foi quase assim. Eu já conhecia Elvas, mas pensei: bem, aquilo é o fim do mundo. E realmente, pronto, não conhecia a escola, não tinha nenhum feedback de qual era a qualidade do curso, não sabia mesmo nada. Pronto, eu candidatei-me para Elvas por ser o sítio mais perto de Évora, basicamente. Não teve assim nenhum critério de maior peso para além da proximidade da Évora, basicamente, porque até era prático, não é? Porque depois, se mudasse de curso, não é? Se tivesse que mudar tralhas e tudo e mais alguma coisa, não é? Era prático, porque de Elvas para Évora são 90 km, portanto, não era assim nada de extraordinário. Mas é como te digo, não era uma coisa que fosse muito bem aceita, não é? Porque era um curso, como te digo, que não. Nós, para as pessoas, na generalidade, nós éramos auxiliares, mas que tinham ido ali à universidade fazer 3 aninhos, que depois tinham uma licenciatura, pronto, mais um curso, não é? Era o que as pessoas, pronto, na generalidade achavam, basicamente.
Quando terminaste o teu estágio profissional e decidiste que querias crescer, que querias fazer mais coisas, tiveste uns meses à procura de emprego.
Sim.
Foi uma altura de dúvidas, de medos, de insegurança, se tomaste boa decisão ou más decisões, ou estavas confiante que ia ser apenas provisório, ia ser uma fase para aquilo que ainda ia chegar?
Olha, não, eu tive mesmo esse período foi um período muito negro, foram só 6 meses, por sorte, não é? Não tive mais tempo sem trabalhar, mas foi uma decisão que eu tomei porque achei que o rumo que iria ter clínica de pequenos animais onde estava a trabalhar não iria ser o rumo certo para a minha carreira. percebi e felizmente percebi isso, porque acho que iria ser infeliz se tivesse lá continuado. Hoje em dia a clínica existe, mas com outros proprietários, porque sofreu um trespasse, etc., não é das mesmas pessoas, pronto, mudaram bastantes coisas na clínica, mas eu tenho a certeza absoluta que teria sido um erro se tivesse lá ficado, porque não tinha evoluído, porque não era aquilo que eu queria fazer. Eu queria ter contacto com mais enfermeiros, queria trabalhar com mais médicos, queria trabalhar num ambiente hospitalar, queria seguir casos mais complicados do início ao fim, e se calhar lá não tinha essa oportunidade, porque muitas vezes nós também encaminhávamos casos para o hospital. Não é que não fizéssemos também algum internamento, que era aquilo que também já me interessava mais na altura, mas nós tínhamos que ir 3, 4 boxes, não é? Não era praticamente nada. E realmente, depois desses 6 meses seguintes, Ana, eu enviei currículos, ainda por currícula, desculpa, é o plural em latim, ainda pelo correio, como antigamente, eu enviei pelo correio, alguns por e-mail, mas tinha muito poucas respostas, e as respostas, as que tinha, era que não estavam à procura, etc. Fiz algumas candidaturas espontâneas, depois candidatei-me também para uma clínica no Algarve, cheguei a ir à entrevista, mas eles disseram-me que não, que já tinha uma pessoa de mais próximo que iria ficar. E entretanto, uma colega, que é a Yolanda, que a minha colega de curso, se ela tiver a ouvir, um beijinho para ela, mandou-me esse anúncio da Faculdade de Medicina Veterinária, mas há muito pouco tempo já de terminar. E eu enviei a minha candidatura no dia anterior, às 23 horas, 22 horas, foi já extremamente tarde, e pensei, bom, isto já não vai a lado nenhum. Entretanto, eles responderam-me não com uma chamada, como tu disseste, mas com um e-mail, e disseram, olha, vem fazer uma entrevista. E eu fui fazer a entrevista, cheia de medo, porque pensei, meu Deus, na Faculdade de Medicina Veterinária vai ser uma entrevista, vão puxar por mim, e vamos ver se eu estou à altura, porque até agora não tenho muita experiência, só trabalhei numa clínica pequena, ainda não vi muita coisa, mas pelos vistos sei-me bem. E pronto, e fiquei muito contente de lá ficar. E nesses 6 meses, Ana, eu inclusive deixei currículo em supermercados, porque eu achei, bem, eu nunca vou trabalhar em enfermagem veterinária mais, principalmente aqui na área do Alentejo, não é? Porque há muitas clínicas, mas, e havia hospitais também, há um hospital veterinário da faculdade em Évora, existe outro hospital veterinário grande também, mas de momento não estavam a contratar, e eu achei, bem, isto vai ser super difícil e nunca mais vou conseguir trabalhar naquilo que eu quero. Mas pronto, depois lá as coisas se encaminharam, assim, a conjuntura, os astros alinharam-se, e então fui parar à Faculdade de Medicina Veterinária, ainda bem, porque realmente foi uma experiência espetacular.
E no hospital universitário, foi a primeira vez que tiveste contacto com estudantes de medicina veterinária e enfermagem veterinária, certo?
Sim, foi a primeira vez que tive contacto com eles, e olha, foi uma experiência espetacular. Eu nunca mais me vou esquecer do meu primeiro grupo de estagiários, não é? Da Xana, da Joana, da Inês Gordo, da Ana. Bem, são pessoas que vão ficar para a minha vida toda, não é? Porque para já era um excelente grupo de estagiárias. Ah, a Carolina também. Era um excelente grupo de estagiárias, porque elas dedicavam-se mesmo a fundo àquilo. Adoravam estar no hospital, e naquela altura ainda eram turnos de 24 horas que elas faziam. Era duro, muitas vezes, no internamento, por exemplo. E realmente tu percebes que tens que aprender mais se quiseres também passar algum conhecimento às pessoas, não é? E eu tinha pouca experiência e pensei, bem, eu tenho que pôr a pau, porque não posso estar aqui a passar informação errada, é uma grande responsabilidade. E pronto, e então fiz também por aprender mais. E depois também, acho que foi um bocadinho por aí que eu depois decidi fazer a pós-graduação da Improve, porque achei que a nossa aprendizagem não pode parar. Claro que já tinha ido a congressos, já tinha feito outro tipo de formações, não é? Principalmente congressos, formações de nutrição, da ILS, etc., já tinha feito algumas coisas, mas é claro que nunca é suficiente. Eu acho que nunca é suficiente, porque as coisas mudam todos os dias, e realmente se tu queres passar aquilo de melhor que existe, tens que estar sempre atualizado, não é? Não podes parar de aprender, a nossa profissão é assim, tens esse compromisso também, para além do compromisso que tens em não, como diria o Mário, aquele senhor da dor, que o Diogo da Vetanastígia falou, primo non nocere, não é? Que é primeiro não causar dano, mas também tens o compromisso que é aprenderes aquilo que há de melhor para também poderes ser melhor profissional e para também poderes passar melhor conhecimento às pessoas que estão ao teu lado, né? Aos teus colegas, e no caso numa faculdade de medicina veterinária, não é? Eu acho que é extremamente importante que tu te mantenhas sempre atualizada para que as coisas sejam passadas de forma correta.
E tu achas que essa passagem de informação, que essa mentoria que aconteceu quando temos estudantes de medicina veterinária e de enfermagem veterinária, é como se uma missão ou é mais uma das nossas competências? Achas que todos temos perfil para ser um bom mentor? Quais já são as características do mentor ideal?
Olha, assim, eu acho que nem toda a gente sabe ser bom mentor. Para já é preciso ter muita paciência. Eu muitas vezes não tenho muita paciência e acho que estou a perder a paciência com a idade. Acho que está a ser o inverso, não é? Eu acho que eu antigamente pensava, as pessoas quando são mais velhas têm mais paciência. Não, eu acho que estou a perder a minha paciência. Mas acho que sim, tens que ser paciente, tens que também ter alguma segurança naquilo que estás a transmitir, não é? Porque se fores inseguro, pronto, calhar não consegues passar as coisas com tanta facilidade. E pronto, e também às vezes não te levares muito a sério e sei lá, às vezes também deixares que eles te ensinem alguma coisa, porque eu acho que isso também é a chave, porque muitas vezes os estagiários, os internos, pronto, o pessoal mais novo, são pessoas que estão muito atentas ao que se passa de novo e eles também dão um grande input das coisas que se passam e que tu às vezes nem tens noção, porque estás tão afundada nas tuas tarefas, digamos, não vamos dizer mundanas, não é? Porque há esse preconceito, não é? Que o enfermeiro faz tarefas mundanas, mas fazemos, não é? Nós fazemos limpeza, fazemos, sei lá, outras coisas que não têm nada a ver com as nossas, com a nossa aprendizagem teórica, per se, não é? Exato, e com as nossas aptidões técnicas, mais técnicas e mais científicas, digamos assim, não sei se é esta a designação, mas pronto, e muitas vezes estamos um bocadinho aliados das coisas que se passam no resto do mundo e dos estudos que saem, etc. E a malta nova, e os alunos, e os estagiários, e os internos, etc., como lhes queiram chamar, são pessoas que são sempre muito atentas a esse tipo de coisas, e eu acho que isso também é fundamental, é nós estarmos abertos e também sabermos que muitas vezes aquilo que nós aprendemos já não é atual, e que eles sabem melhor do que nós, e também aceitar um bocadinho isso, ser um bocadinho humildes. Pronto, então se tivéssemos assim algumas características para um bom mentor, eu diria paciência, humildade e pronto, e não nos levámos muito a sério. Pronto, acho que um ambiente divertido também é muito importante, é uma coisa que eu sinto muita falta, não é que os alemães não sejam divertidos, mas eles às vezes não percebem muito bem o nosso humor, não é? E também temos a barreira da língua e eu acho que em Portugal realmente isso era espetacular.
Agora que falas dos alemães, não é? Que sabemos que passado 5 anos estás num hospital universitário, deste também este pulo. Há várias alturas, então, no teu percurso profissional, de ruptura, de saída da tua zona de conforto. Como Sim. é que tu geres isso em ti? Este conforto que já incomoda, esta noção de que está na altura de crescer, como é que se dá este processo tão duro e tão essencial em ti?
Olha, não sei, isto é uma coisa muito espontânea, eu acho que está a ter ciclos de 5 anos, não é? Porque, à exceção do meu primeiro local de trabalho, acho que ao fim de um determinado tempo tu necessitas de um... Eu, pelo menos, sou assim, acho que as coisas começam a ser muito rotineiras e eu começo a ficar assim um bocadinho, não é, entediada, mas pá, tem que haver algum estímulo novo. Lá está, como eu gosto muito de aprender, acho que é sempre fundamental procurar alguma coisa que nos faça... crescer e que nos faça aprender. Tu perguntaste em relação à Alemanha. Eu nunca fui uma pessoa que pensei em emigrar, nem tinha isso na cabeça, nem tinha isso estruturado desde o início, porque há muitas pessoas que pensam, e tal, se não der em Portugal vou diretamente emigrar. Não foi o meu caso, mas acho que foi das melhores coisas que eu fiz, porque lá está, como tu disseste, obriga-nos a sair da zona de conforto e obriga-nos a perceber que às vezes nós subestimamos-nos um bocadinho, porque achamos que não somos capazes de fazer nada sozinhos, ou que saindo do meio onde estamos não valemos nada, ou que não temos, pronto, que não temos valor fora daquele contexto onde estamos, e muitas vezes aprendemos que não é assim, que muitas vezes quando tu trabalhas bem é igual, e realmente se as pessoas acharem que tu vales a pena, claro que te vão valorizar, não é? Seja aqui ou seja noutro lado qualquer. E eu acho que toda a gente devia viver um tempo fora do país, ou fora da sua zona de conforto, ou fora da sua cidade, só para perceber o que é não estar sempre com os amigos, não estar sempre com a família, não ter sempre alguém que o ajude numa situação mais difícil, porque isso também nos faz crescer muito. E eu acho que mudei muito. Destes 5 anos fizeram-me mudar muito. Acho que sim.
Até porque se nós tivéssemos essa experiência, tínhamos muito mais empatia para com os nossos imigrantes, não é? Uma coisa que se nota muito em que mais facilmente temos sentimentos de inveja perante as conquistas dos outros e não pensamos no sofrimento que está para trás disso, não é? Por trás disso tudo.
Pois é, essencialmente...
As lutas, não é?
É como se costuma dizer, é sangue, suor e lágrimas, não é? Porque o objetivo que tu tens quando vais para fora do país é exatamente trabalhar. Não, não tens outro objetivo. Tu não vais passar férias, não vais passar o teu tempo a divertir-te, não é? Vais trabalhar. E muitas vezes as pessoas pensam que é tudo muito mais fácil porque tu estás fora do país, se calhar existe outro nível de vida, etc. É tudo proporcional também ao nível de vida que se vive nesse país, não é? E pronto, e realmente é trabalho, essencialmente. E esperar, como eu já te disse algumas vezes, é aquele burro com a cenoura à frente, é esperar pelos dias de férias, não é? Que são a motivação maior que há sempre e realmente é o que nos move muitas vezes, não é?
Estando a trabalhar num hospital de referência na Alemanha, quais são as principais diferenças que tu encontras, quer ao nível dos cuidados, até da medicina veterinária, da organização e até de gestão de pessoas que tu encontras aí na Alemanha?
Ora bem, a principal diferença em termos de gestão de pessoas é que existe uma pessoa, neste caso aqui eles são técnicos, não são enfermeiros veterinários, não vão à universidade, mas fazem também um curso de 3 anos, integrado, é um curso profissional em que eles começam a trabalhar diretamente nas clínicas ou nos hospitais da escolha deles, que os aceitam, têm que os aceitar, eles fazem uma candidatura, etc., mas têm aulas ao mesmo tempo. Existe também, se não me engano, um tipo de ensino assim no Reino Unido, que é combinado com atividade profissional já nas clínicas. E eles já recebem dinheiro e tudo. Já têm um ordenado, inclusive. Pronto, quando começam a trabalhar. Mas o que eu ia dizer é que temos um enfermeiro, ou técnico, ou o que quiserem chamar, que é responsável pela sua equipa. Ou seja, existe um team leader, que é enfermeiro no internamento, na cirurgia, na consulta, na urgência, etc., e que gera os horários, que gera férias dessas pessoas, que faz reuniões de X em X tempo para dar atualizações, pronto, que cuida um bocadinho mais em pormenor dos seus funcionários. Pronto, essa é uma das maiores diferenças, porque eu estava habituada a que fossem os médicos a gerir os nossos horários, um médico em específico, e que geria também a equipa dos enfermeiros. E aqui não, somos nós que nos gerimos a nós próprios. Claro que esse team leader tem que reportar a uma pessoa que está acima, que é o médico responsável pelo internamento, e por aí adiante, não é? É uma hierarquia. Mas em termos de organização de pessoas, essa é talvez a diferença fundamental que eu vejo aqui. E depois, claro, temos pessoas que são responsáveis, dentro dos enfermeiros, pessoas que são responsáveis por áreas diferentes, não é? Sei lá, pessoas que são responsáveis pela higiene e pela segurança. Há pessoas que são responsáveis pelos horários só do fim de semana, há pessoas, pronto, cada um tem as suas funções. Por exemplo, eu sou responsável por abastecer o carrinho de urgências e por controlar o carrinho de urgências, etc. Mas, fundamentalmente, na sua área, cada um tem as suas responsabilidades próprias. Depois, em termos de, sei lá, disponibilidade de recursos, né? Porque infelizmente em Portugal os tutores não têm, se calhar às vezes, muita disponibilidade económica, se calhar hoje em dia já é um bocadinho diferente, não é? Estou a falar da realidade de há 5 anos atrás. Aqui as pessoas têm, muitas pessoas já têm seguros, por exemplo, para os animais. Existe outra disponibilidade financeira que também se reflete muito nos recursos que tu tens disponíveis no hospital. E depois o número de pessoas, não é? Apesar de muitas vezes nós também estarmos um bocadinho short-staffed, não é? Temos poucas pessoas, mas nada se compara com as dimensões das equipas que nós tínhamos em Portugal, não é? Nós aqui devemos ser pelo menos aí umas 12 pessoas, uns 12 enfermeiros só no internamento, ao redor, entre turno da manhã e turno da tarde. À parte da equipa da noite, que é uma equipa à parte que faz apenas noites. Nós só fazemos noites quando alguém está doente e quando temos turno de prevenção para fazer essa noite. O que também é algo que facilita muito a vida, porque sabes que existe sempre alguém para te substituir. E realmente essas são as maiores diferenças, porque em relação a tarefas propriamente ditas, eu acho que já fazia mais ou menos tudo em Portugal aquilo que faço aqui. Talvez não aqui vejo serem colocados, por exemplo, mais catéteres nos nossos centrais, já coloquei um ou dois. Em Portugal tinha visto colocar um, são coisas que são caras, não é? Por exemplo, e que lá está, também tem a ver um bocadinho com a disponibilidade financeira dos tutores, claro, com o nível de vida dos países, não é? É um bocadinho diferente, e a medicina veterinária que se pratica e o tipo de hospital em que tu estás, não é? Pronto, mas à parte desse tipo de coisas, assim mais pequenas, é tudo muito parecido.
Então, e o teu dia-a-dia, enquanto enfermeira veterinária aí? Sabemos que estás essencialmente ao nível do internamento. Conta-nos um bocadinho como é que é a tua rotina.
Ora bem, nós trabalhamos por turnos, como eu já te disse, fazemos turnos durante a semana e ao fim de semana são turnos extra, não estão no nosso horário regular, são turnos que são feitos por outra pessoa à parte, não pela nossa team leader, mas por uma pessoa que é responsável apenas pelos horários dos fins de semana. Ou seja, o teu horário semanal é sempre igual. Ou fazes um turno da manhã ou fazes um turno da tarde. Os nossos turnos dividem-se entre é um turno das 7 às 3h30 e outro das 3h30 à meia-noite. E depois, à meia-noite, um bocadinho antes da meia-noite, elas normalmente começam às 9h da noite, mas dão um bocadinho de apoio na urgência e depois a pessoa que está responsável pelo internamento à noite passa para o internamento, fazemos a passagem dos casos, isto no turno da tarde. No turno da manhã fazemos também a passagem dos casos com a pessoa da noite. E depois começa toda aquela parafernália de se os animais ainda não tiverem ido à rua, os cães, não é? Os gatos não vão, não é? Não convém.
Sei lá, isto na Alemanha pode ser tudo muito moderno.
Não, mas temos claro, um internamento à parte para os gatos, não é? Cat-friendly. Somos uma clínica cat-friendly, um hospital, desculpa. Fazemos as medicações, fazemos exames complementares de diagnóstico, por exemplo, raios-x que forem precisos nos animais que necessitam, tiramos sangues. E depois, a partir das 9h30, fazemos então os exames físicos com os médicos assistentes e com os médicos que são responsáveis pelo internamento, que são também responsáveis por fazer algum diagnóstico por imagem, ecografias, se for necessário, por exemplo. E depois temos outra ronda ao meio-dia, onde fazemos também medicações, etc., tratamentos, tudo e mais alguma coisa. E depois outra às 4h, depois outra às 8h, e depois outra à meia-noite, e basicamente é isso. E entre estes horários os animais vão à rua, comem, são alimentados, são postas sondas nasoesofágicas, são postos catéteres nossos centrais, são postos catéteres periféricos, são postas algálias, são tanta coisa, passa-se muita coisa, são feitas transfusões sanguíneas. Nós normalmente temos sempre mais de 25 animais. Normalmente temos entre 25 e 40 animais internados. Normalmente. Sempre. É raro ser isso, abaixo desse.
Todas essas tarefas a multiplicar por 40, não é?
Sim. Tem que ser muitas pessoas. E mesmo assim, o rácio ainda está um bocadinho abaixo do que seria ideal, mas pronto, a seu tempo estamos a tentar resolver essa situação. Mas sim, é um número bastante maior do que seria, se calhar, não posso falar de todos os hospitais que existem em Portugal, mas naqueles onde eu estive não havia tantos internados.
E agora, chegamos a uma parte, parece ser mais um degrau para este teu crescimento, que não parece que os degraus acabem, o que me parece, à medida que te vou conhecendo. A bolsa que tu ganhaste da World Small Animal Veterinary Association, na altura, quando divulgaste que ganhaste esta bolsa, realmente recebeste muito amor, muito orgulho de todos os teus pais, não é? De todos os enfermeiros e médicos que trabalharam contigo, até das próprias escolas e da região, da tua zona. Mas eu acho que ainda há muita gente que ainda não percebeu a magnitude e o privilégio que tu vais ter com esta oportunidade. Eu gostaria que tu nos contasses mais uma vez, porque eu sei que já falaste sobre isto, sobre os detalhes. Como é que isto vai acontecer? Onde é que vai acontecer? Quem será este teu grande mentor? E o mais importante, em que medida é que isto vai beneficiar os...
Muito resumidamente, a World Small Animal Veterinary Association tem este projeto da Teach the Teacher, que é uma bolsa que eles oferecem a um médico e a um enfermeiro. Eu julgo que foi a primeira vez que eles fizeram isto. E é uma bolsa do Global Pain Council, da WSAVA, e eles querem formar líderes de opinião no que diz respeito à dor entre os enfermeiros veterinários e os médicos veterinários do mundo. E o compromisso desta bolsa é, depois de aprender com um tutor que, à partida, é um especialista em dor, mundialmente reconhecido, em dor veterinária, claro, depois de ter aprendido, o compromisso será passar essa informação aos seus pares no seu país de origem. No meu caso, as opções que me eram oferecidas seriam, os locais que eram postos à disposição eram o Japão, dois locais nos Estados Unidos, em duas universidades diferentes, na Suíça e, espera, acho que não me está a... Ah, e ainda no Canadá também. Por acaso calhou, porque tu poderias expressar a tua preferência sobre o local onde gostarias de iniciar a bolsa, mas eu na minha carta de apresentação e na minha carta de motivação que enviei na minha candidatura, não expressei essa preferência, porque para mim seria sempre um privilégio aprender com qualquer um dos especialistas que estão em qualquer uma destas partes do mundo. E por isso foi isso que eu disse, e então, por acaso, calhou a ser nos Estados Unidos, na North Carolina State University, com o Dr. Duncan Lascelles, que é bastante conhecido na área da dor, especialmente em termos de tratamento de osteoartrite e dor oncológica. E é lá que se vai desenrolar a bolsa. Claro, tem alguns pontos para checar, não é? Em termos de aprendizagem sobre a dor. E depois de aprender sobre isto, sobre todos estes pontos, não é? O objetivo será então passar essa informação aos meus colegas em Portugal. Tínhamos que apresentar também um plano provisório de como é que isso seria feito em Portugal. Não vou estar agora aqui a dar muita informação sobre isso, porque não gosto muito de falar das coisas antes delas acontecerem, mas em princípio seria para decorrer durante este ano, mas com as restrições todas de viagem por causa do corona, principalmente para os Estados Unidos, é uma coisa que tem sido adiada e estou à espera de mais informações, mas sim, mas eu acho que vai ser muito importante, tanto para mim, não é? Vou beber dessa fonte, não é? Digamos assim, nunca na minha vida eu imaginei que iria estar a aprender diretamente com especialistas em dor. É uma área que me interessa muito. O meu trabalho final de curso foi exatamente sobre maneira da dor e interessa-me por essa área já há muito tempo e nunca pensei que depois de tantos anos, né, já depois de 2009, né, 12 anos, né, 12 anos? 10?
Sim.
Que poderia aparecer uma oportunidade novamente para pegar nessa ponta que ficou solta, não é? Porque era uma área que já me interessava e eu nunca pensei que surgisse uma oportunidade de aprender e de evoluir nessa área. E realmente fiquei muito contente e muito surpreendida, não é? Porque candidatam-se pessoas do mundo inteiro e nunca pensei. Claro que sabia que tinha alguma capacidade de conseguir, porque senão não me teria candidatado, não é? Nunca pensei que me calhasse a mim e fiquei mesmo muito feliz, não só por mim, mas também por vocês em Portugal, não é? Porque acho que, para já, é aquilo que eu gosto de fazer, que é aprender e transmitir aos outros, acho que é uma coisa muito importante. E então, acho que, quando eu vi o anúncio da Bolsa, eu pensei, bem, isto é mesmo para mim. Isto é mesmo feito à minha medida. Porque, realmente, não é só beneficiar a pessoa que vai aprender com a Bolsa, mas sim os seus pares no seu país de origem. Eu acho que isso é uma coisa muito bonita, também.
Muda um bocadinho também, eu acho que o paradigma de que só o médico é que tem acesso à informação, ao poder do conhecimento. E a verdade é que é muito importante nós percebermos a responsabilidade que nós temos, não só nas nossas tarefas e no cuidado ao paciente, mas também na própria educação do tutor, não é? O passar a informação, esta responsabilidade que nós temos vindo também a exigir para nós, não é?
Também reforçar um bocadinho a nossa autonomia, não é? Eu acho que é isso que tu queres dizer, que é também, que nós somos, às vezes, que também conseguimos trabalhar sozinhos, às vezes, não é? E que somos, por si só, indivíduos que têm valor por si mesmos, não é? Não é só em associação com o médico veterinário, não é? É um bocadinho o empoderar do enfermeiro veterinário, não é?
É isso mesmo.
Acho que é muito importante e também para que a sociedade veja que, não só as pessoas do meio, não é? Mas para que a sociedade também perceba qual é o nosso trabalho, o que é que nós fazemos nas comunidades em que nos inserimos, não é? Porque muitas vezes as pessoas não percebem muito bem qual é que é a nossa importância e o que é que nós fazemos no nosso dia-a-dia, as pessoas ainda não percebem muito bem o que é a nossa profissão. Eu não sei como é que está em Portugal, tu é que me podes falar sobre isso, melhor sobre isso, mas que há 5 anos atrás, muitas vezes, pronto, em meios maiores como Lisboa, que foi onde eu trabalhei nos últimos anos em Portugal, claro que já era encarada de outra forma a profissão, mas se calhar em meio rural ainda estava um bocadinho, ainda não era totalmente compreendido. E eu acho que iniciativas deste género também contribuem muito para que isso mude, porque existe uma grande visibilidade, né? Não só nacional como internacional, se bem que a nível internacional o papel do enfermeiro veterinário já está um bocadinho mudado, né? Porque a profissão já existe há, se não me engano, 60 anos no Reino Unido, por exemplo, e já é uma profissão conhecida. Mas, claro que, em termos nacionais, em termos de Portugal, acho que realmente é muito importante.
É mesmo muito importante. E vais dar carta e pronto, ainda vamos ficar ainda mais orgulhosos de ti. E agora vamos mudar um bocadinho de dados. Uhum. Vamos para um campo um pouco mais pessoal.
Uhum.
Há sempre uma... Eu gosto muito de ver este lado do imigrante, não é? Porque tenho as minhas pessoas do coração, as mais importantes, estão lá fora, não é? E eu gostava que falasse um pouco do teu ponto de vista como imigrante, principalmente durante a pandemia, os meses infindáveis que tiveste sem vir a casa, angústias na altura quando viveste ou sobreviveste apenas com o teu marido durante a pandemia.
É assim, eu não sei, nós chegamos a um ponto em que não é habituarmos-nos, mas já estamos um bocadinho sensibilizados porque já não vamos a casa todos os fins de semana, não é? Não é a mesma coisa como estando em Lisboa. Eu estando em Lisboa se calhar até ia menos a casa do que se calhar vou aqui com tanto tempo, percebes? Como vou estando aqui, porque, quer dizer, em tempos normais, não em tempos de pandemia, porque as viagens estão um bocado restritas, não é? Em tempos normais se calhar íamos mais a casa do que se calhar se estivéssemos em Lisboa, porque muitas vezes trabalhávamos muitos fins de semana, muitos 7 dias seguidos, pronto, muita coisa dessas, e muitas vezes não havia assim muita disposição para ainda estar a fazer mais o caminho de carro e depois voltar no domingo à noite para trabalhar na segunda-feira de manhã, era assim um bocadinho complicado. E se calhar aqui, para já temos mais dias de férias, não é? Nós temos 30 dias de férias, em vez de 22 dias úteis. E então temos mais tempo de férias. E então dá para programar férias um bocadinho mais descansadas, digamos assim, com a nossa família, não é? Para visitar os amigos, para ver a família, etc. Desta vez não foi assim, as minhas férias não foram assim, porque, claro que com as restrições de viagem e com os números a subirem no que diz respeito às infecções de corona, não é assim que funciona, não é? Não podemos andar a fazer muitas aventuras. Tu estavas a falar da pandemia, não é? Como é que foi isso? Eu acho que não notei assim tanta diferença como notaria se estivesse em tempos normais aqui, porque lá está, é o que eu te digo, tu ficas um bocadinho desensibilizado e depois hoje em dia também já tens internet, tens WhatsApp, tens tudo e mais alguma coisa, tens chamadas de vídeo e tu falas com as pessoas todos os dias, não é? Não é como se calhar há uns anos atrás que os imigrantes telefonavam uma vez para casa ou, sei lá, recebiam, em tempos mais remotos, não é? Se recebiam cartas uma vez por mês ou assim qualquer coisa, não é? Já não estamos nessa altura. Claro que custa, não é? É complicado e claro que na pandemia tu sentes-te um bocado aprisionada, mas eu acho que isso se calhar tu também te sentias em casa, apesar de estás com a tua família, que não podes sair, não é? E aqui é aquela sensação que, pronto, nós a qualquer momento podíamos ir a Portugal e de repente, ah, pois, agora não podemos, porque não se pode viajar. É assim um bocado essa sensação de que estás aprisionada, pronto, estás presa e não podes sair. Mas, de resto, acho que, claro que é uma situação que gerou ansiedade em toda a gente, não é? Também pelo aumento do volume de trabalho em todo lado, eu acho que foi transversal ao mundo inteiro, pelo que eu li por aí, nestes Instagrams da vida e em todas as publicações, etc., sobre aumento de volume de trabalho, escassez de pessoal, etc., etc., nesta altura, muitas vezes porque as pessoas ou estavam doentes, ou porque, por alguma razão que acho que ainda ninguém percebeu muito bem, se calhar pelos tutores terem mais tempo, porque aumentou o número de consultas, aumentou o número de acidentes, aumentou o número de mordidelas, aumentou, não sei. E claro que isso foi algo que contribuiu para que toda a gente tivesse mais ansiedade e para que as coisas fossem um bocadinho mais difíceis e para que andássemos todos mais estressados e mais cansados. Mas, de resto, em relação à distância, acho que é isso que eu te disse, Ana. Acho que mesmo em relação aos tempos normais, sem ser em tempos de pandemia, acho que é mesmo isso o essencial. É o mesmo o facto de tu não poderes ir a qualquer momento a Portugal, porque em 3 horas tu estás em Portugal, não é? Não é nada. Se calhar às vezes é mais rápido do que uma viagem de Lisboa ao Porto, não é? Hoje em dia já é tudo muito fácil. Mas claro que a pandemia veio-nos dificultar a vida em relação à liberdade para viajar. Mas essencialmente é isso.
Então, e como é que tu te mantens? Sim, porque eu sou a tua fanzaça nas redes sociais, não é? E acompanho diariamente. E quero saber como é que tu mantens tão ligada ao teu país, ao teu Alentejo, às tuas pessoas, estando já uns bons anos fora do país. Eu faço esta pergunta porque minhas duas melhores amigas não vivem cá. Uhum. E elas confidenciam que às vezes já não se sentem tão portuguesas por estarem tanto tempo fora. Também não sentem que são de lá. E eu queria saber como é que tu mantens esta ligação tão boa.
Olha, eu concordo com esse sentimento que elas têm, que já não pertences tipo a lado nenhum, não é? É basicamente essa sensação. É. Mas eu quando estou em Portugal sinto que a minha casa é aqui. E quando estou aqui sinto que muitas vezes falta de Portugal. Muitas vezes pelas pessoas da família, pelos amigos, pela comida, pela música, por essas coisas todas. Mas é claro, eu não falo todos os dias com toda a gente, não é? Mas vou mantendo sempre o contacto, e os meus amigos sabem isso, que tento sempre manter o contacto com as pessoas que são importantes para mim, com a família e com os amigos, não é? E claro, e vou lendo as notícias todas de Portugal, e vou mantendo a par das coisas que se passam em Portugal também pelas redes sociais, etc. Pronto, vou mantendo contacto assim, e acho que também serve um bocadinho para matarmos saudades. É claro que não é a mesma coisa, não é? E quando muitas vezes vais a Portugal, tu percebes que já não estás a par das coisas todas, não é? Mas claro que hoje em dia, é o que eu digo, com a internet e com tudo e mais alguma coisa que nós temos acesso, sei lá, até livros, encomendar livros, por exemplo, Portugal, eu faço isso muitas vezes porque aqui é difícil arranjar livros em português e os livros chegam cá passados 2 ou 3 dias, por exemplo, é uma coisa que se calhar antigamente não era tão fácil, não é? E acho que hoje em dia, com o mundo em que vivemos, que é tão prática e que nos apresenta tantas soluções, é mesmo impossível uma pessoa estar longe do seu país, mesmo que esteja a milhares de quilómetros, não é? Nem que seja com uma videochamada, nem que seja com uma mensagem no WhatsApp, não é? como eu já disse. E os meus amigos sabem. Eles sabem, eu sou incapaz de, pelo menos uma vez por semana, ou uma vez a cada duas semanas, perguntar como é que está toda a gente, etc. Eu acho que isso também é importante porque não perdes a tua ligação e as pessoas também não... Tu não desapareces, não é? Porque se desapareces também passas um bocadinho à história. Eu acho que é um bocado assim, não é?
Tens medo de... A não presença física pode levar ao esquecimento? Tens medo disso nas tuas pessoas, nos teus amigos?
É claro que sim, é claro que isso pode acontecer, mas eu, por acaso, no nosso caso, nós somos os meus amigos de há mais tempo, são amigos já de há muitos anos, 14, 15, 20 anos, são pessoas que já estão na minha vida há muitos anos, e eu acho que se não desaparecemos da vida uns dos outros até agora, não vai ser agora.
E já passámos tanta
coisa, já passámos tanta coisa, são amigos ou do secundário, ou da universidade, ou etc. E então, pronto, são pessoas que ficaram sempre. E se ficaram até agora, eu acho que não é a distância que vai fazer. Por isso, e também tentar estar com as pessoas quando podes, não é? Quando tens férias, ou então tentar que elas venham cá, não é? Nem sempre é muito fácil, não é? Mas também se pode arranjar. E hoje em dia nada é impossível. Eu acho que isso... Já passaram os tempos em que as viagens eram só feitas de carro e que se demoravam imensos dias a chegar a Portugal. Hoje em dia é como te digo, 3 horas no avião e estás cá.
E está feito, e está feito. É isso mesmo. Então, e conta-nos, como é que é viver na Alemanha? O que é que nós podemos aprender com os alemães e que não queremos aprender?
Olha, eles são pessoas muito práticas. Eles dizem que têm muita burocracia, eu não acho, comparativamente com Portugal. Tudo o que é entidades públicas funciona super bem. Principalmente agora com o corona, funciona tudo super bem. Mas são pessoas que normalmente cumprem horários. Quando fazem planos, fazem com muita antecedência. São pessoas que adoram seguros, fazem seguros para tudo e mais alguma coisa. O que muitas vezes até é útil, porque, pronto, não é? Tens as barbinhas de molho, se acontecer alguma coisa, tens um seguro, não é? E eu acho que isso é extremamente inteligente. Mas depois, às vezes são pessoas que, como eu já te disse, muitas vezes não entendem o nosso humor, não é? Nem sempre entendem, não é? Eu sou uma pessoa um bocadinho sarcástica, às vezes faço assim umas piadas um bocado negras, e a malta não acha assim muita piada. Mas pronto, mas são pessoas muito, contra o estereótipo que as pessoas acham, são pessoas muito tolerantes com pessoas estrangeiras, muito tolerantes mesmo. Respeitam muito a tua cultura e os teus hábitos e etc. Não digo que são pessoas que queiram saber muito sobre a tua cultura pormenorizadamente, não. Mas ficam muito contentes quando tu tentas aprender a língua deles e falas. Isso, eles ficam super contentes e valorizam muito isso, valorizam muito o teu esforço. E acho que também sabem compensar as pessoas que trabalham. Que acho que é o que falta às vezes um bocadinho em Portugal, não é? E compensam as pessoas que trabalham. Na generalidade, claro. Falo daquilo que eu penso.
Claro.
Pronto.
Então, e os teus tempos livres? Algumas perguntas já são muito semelhantes aos outros episódios do nosso Sintoniza-te. O que é que tu fazes nos teus tempos livres?
Olha, Ana, eu voltei a um hábito agora depois da pandemia, né? Depois de ter feito o certificado, né? Porque o certificado tomava-me imenso tempo, foi um ano e meio a estudar e a fazer assignments, não é? A escrever respostas a casos clínicos, mas depois do exame e depois de ter passado e do stress todo, voltei a ler coisas que não têm nada a ver com a nossa profissão, não é? Porque muitas vezes nós só lemos as coisas que têm a ver com a nossa profissão. E depois andei muito entusiasmada a fazer desporto, agora nem tanto. Mas gosto dos meus passeizinhos. Nós aqui na Alemanha as pessoas gostam muito de fazer desporto em contacto com a natureza e de fazer caminhadas e tudo o que seja desporto ao ar livre eles adoram, e por isso ao pé das zonas onde tu vives, das zonas residenciais, há sempre acessos facilitados com ciclovias e que entram diretamente na floresta. Basicamente, eu vivo nas traseiras da minha casa, é floresta, e então tu consegues fazer passeios a pé facilmente por zonas muito bonitas e pronto, estar em contacto com a natureza, e é isso que eu gosto mais de fazer. Ah, e comer, não é? Agora que a pandemia é mais complicado ir a restaurantes, não é? Mas nós gostamos muito de experimentar tudo o que é comida. A comida alemã é também muito boa, não se compara à comida portuguesa, ok? Mas também tem coisas muito boas, e realmente é mais ou menos isso, sim, nos meus tempos livres. Basicamente.
E esses teus tempos livres são suficientes para combater o stress do teu dia-a-dia profissional?
Olha, tenho meses, não é? Depende também daquilo que eu trabalhar ao fim de semana, ou aqueles turnos de substituição que eu tiver que fazer por alguém que está doente, ou por alguém que está grávida, ou por alguém que se foi embora, ou whatever, não é? Porque se eu trabalhasse os meus dias normais, não é? Eu trabalho 4 dias por semana, eu reduzi as minhas horas para 32 horas, eu fazia 40 horas até fazer o certificado, e depois, na fase final do certificado, achei que para estudar devia reduzir as minhas horas, e depois voltei novamente às 40 horas, mas depois repensei e achei que era melhor ter um dia livre na semana, e normalmente tenho sempre a quarta-feira livre, ou então outro dia que seja apropriado no horário, não é? Porque tem que se conjugar mais ou menos com o horário. E existem outras pessoas que também fazem só 30 horas ou só 25, pronto, aqui as pessoas são muito flexíveis nisso. E acho que sim, quer dizer, muitas vezes é suficiente, mas outras vezes também não é, não é? Porque o stress é muito, nós temos muitos pacientes, o trabalho é um bocadinho, é duro, não é? Nós estamos o turno inteiro de pé, muitas vezes não me sento, muitas vezes um turno inteiro, só ali aquela meia horinha da nossa pausa, que aproveito já para dizer que está incluída no horário e que fazemos e que ninguém atende telefones nessa hora. Sim, nós temos um telefone próprio, com o nosso número, para que nos consigam contactar, mas nessa meia horinha não atendemos telefones, para que façamos a nossa pausa com sossego e em paz. Mas sim, às vezes acho que precisava de mais tempo livre, mas não me posso queixar, porque se eu trabalhar um fim de semana, se eu trabalhar um dia de fim de semana, faço então as minhas 40 horas, que faria anteriormente já, por si só, mais o fim de semana, ou seja, em conjunto faria 48 se tivesse um turno de fim de semana, por assim dizer, não é? E eu agora, se fizer um fim de semana, faço então as 40 horas, porque só faço 32. Ou seja, não me posso queixar. Acho que o stress é muito claro e existem, claro, outras questões que não só têm a ver com o trabalho, muitas vezes até com as relações entre colegas, entre tutores, etc., e entre nós, funcionais, não é? E que se calhar às vezes são um bocadinho mais estressantes e depois quando chegas a casa não te consegues desligar. Mas em questões de tempo, per se, digamos assim, é suficiente, é suficiente.
Olha, Sandra, antes de ir para a última pergunta, porque eu tenho a resposta para a tua última pergunta, mas eu, lá está, este sintoniza até contigo e eu quero saber se bate certo comigo. Que privilégio que é falar uma hora sobre este teu percurso que inspira muita gente, nomeadamente me inspira a mim. O que eu queria saber era se atualmente sentes uma mulher de sucesso.
Olha, Ana, para já obrigada por estás a dizer isso. Eu fico sempre assim um bocadinho encabulada, fico um bocadinho envergonhada com estas coisas porque eu acho que não sou nada disso e nós já falamos aqui de síndrome de impostor, não é? Eu acho que sou um bocado craque nisso. E não acho que seja nada disso, mas acho que sou uma pessoa normal que, como todas as outras, tenta fazer o seu melhor todos os dias, na medida do possível, ajudar os colegas e etc. Sucesso. Pronto, lá está, nós também já falámos sobre isso, não é? Isso é muito variável de umas pessoas para as outras. E eu acho que, calhar, a todos nós falta sempre um bocadinho para sermos, para nos considerarmos ainda mais pessoas de sucesso. Acho que nunca ninguém, eu pelo menos sou assim, nunca ninguém está satisfeito, não é? Com aquilo que tem. Mas acho que sim, acho que comparando, se calhar, a realidade hoje em dia com a realidade daqui há uns anos atrás, posso dizer que sim, Ana, posso dizer que sim. Acho que sim.
É um sintoniza-te com especial, mas não é por isso que não deixamos de ter um rato na biblioteca. Hoje, o nosso rato da biblioteca é o verdadeiro rato. Sandra, vou passar a palavra então para fazeres mais uma vez aquilo que sabes tão bem, as sugestões para quem nos ouve.
Olha, Ana, desta vez as sugestões não têm nada a ver com a nossa profissão. Eu pus aqui coisas que eu normalmente consulto nas redes sociais, ou então que vejo no YouTube, como por exemplo aqui esta rubrica da Joana Marques na Rádio Renascença, que se chama Extremamente Desagradável. É super interessante, eu acho muito divertido, porque ela arranja sempre temas para falar todos os dias. Agora está de férias, em agosto, mas volta em setembro, e eu consigo ir mais ou menos seguindo, porque depois de ser transmitido na rádio, fica disponível no YouTube, e é mesmo muito engraçado, e vocês conseguem se rir um bocadinho, porque ela, pronto, goza assim um bocadinho com as situações, com algumas situações caricatas que se passam na nossa televisão e etc. E é muito engraçado. Depois, tenho aqui uns quantos perfis de Instagram. Eu vou dizê-los, pronto, o perfil do Vils, não sei se vocês conhecem, é um artista português que faz obras de arte espetaculares. Ele escava nas paredes, tem obras por todo o mundo já, um bocadinho, e é espetacular. Depois tenho aqui o perfil do Comunidade Cultura e Arte, que é um website de cultura e sobre a nossa sociedade também, e que tem sempre publicações muito interessantes. Vocês podem depois ler os artigos no website, mas no Instagram deles têm sempre publicações muito engraçadas. Tenho aqui outro perfil que se chama Propofol Papi, que é de um enfermeiro de medicina humana, que, pronto, goza com as situações do dia-a-dia e muitas vezes conseguimos estabelecer um paralelismo com a nossa profissão de enfermagem veterinária. Depois outro perfil que se chama Vet Nurse Humor, que, como o nome indica, também um bocadinho a fazer uma paródia com as situações do dia-a-dia, mas desta vez na enfermagem veterinária. Depois, outro perfil que tenho aqui chama-se Adventures a Veterinary, que é um veterinário que, para além de veterinário, ele é cartunista e faz cartoons muito engraçados com situações também que se passam no dia-a-dia dele. Depois tenho aqui dois perfis de dois comediantes brasileiros, e eu parto-me a rir a ver isto, e acho que para a Silly Season são os perfis ideais. Dalcione Alves 27, que é uma comediante brasileira, ela é mesmo muito engraçada, ela faz o que ela chama de narrações, ela narra vídeos de danças, de animais, etc. E são todos espetaculares, são todos muito divertidos. E esse menino, que é também muito engraçado, vocês já devem ter visto aquele vídeo da Pfizer, que é ele a gozar com a vacina, com a vacinação no Brasil, não é? Porque, pronto, com aquelas situações todas complicadas que se têm passado no Brasil, e realmente ele é muito divertido e é muito engraçado. Ah, existe outro também, que é o Diogo Paródias, também é brasileiro, outro comediante, que também faz uns vídeos do estilo dos Dalcione, que também é muito engraçado, também podem ver no Instagram dele. Depois, mais um perfil de Instagram, ICU Nurses of Instagram, mas escreve-se ICU Nurses of IG, que é um perfil também a fazer paródias com o dia-a-dia dos enfermeiros, mas de medicina humana na unidade de cuidados intensivos, mas muitas coisas são muito parecidas com aquilo que nós vivemos todos os dias. Depois, um perfil de uma rapariga que se chama Lexi, que sofre de ansiedade, e que se chama Not So Secret Diary of Anxiety. E ela fala de uma forma muito, muito aberta e muito prática sobre a ansiedade dela e dá muitas dicas, que eu acho que é muito interessante. E depois, por último, aqui o último perfil de Instagram chama-se Illustration. É um perfil de uma ilustradora e tem ilustrações muito engraçadas, tem sempre frases inspiradoras e os desenhos são espetaculares. É também muito interessante de consultar. E depois, para vocês verem nas férias, tenho aqui algumas séries da Netflix. Eu acho que uma delas já nem está na Netflix, mas vocês podem procurar. Eu acho que está na Amazon, se vocês tiverem acesso. A primeira, e é esta, que não está na Netflix, chama-se Mad Men. Depois tenho aqui Peaky Blinders, The Crown, Dark, Pose, Coisa Mais Linda, que é uma série brasileira, The Politician, Sex Education, Dear White People, Lupin e Bridgerton. Pronto, é só procurarem no Netflix e entreterem-se e passarem um bom bocado nos vossos tempos livres para se esquecerem um bocadinho do mundo da enfermagem veterinária.
Muito bom, Sandra. Acho que este Sintonizado com fecha com chave de ouro. Malta, vá. Estamos em agosto, mesmo que estejamos a trabalhar, temos tempo para desligar completamente. Um mês caótico, vamos ver agora com as pandemias, mas normalmente é muito mais complicado, com férias de pessoal, com turistas, com imigrantes a regressar de férias. Uhum. Temos sempre um aumento da nossa casuística. Muito obrigada. Acho que vai ser muito bom que as pessoas que nos ouvem ainda te conhecerem um bocadinho melhor e verem a mulher extraordinária que tu és.
Obrigada, Ana. Eu já te disse, eu não sei nunca muito bem como reagir com elogios, mas olha, agradeço-te imenso que achas isso tudo de mim. E olha, e espero que, pelo menos, se não quiserem saber muito daquilo que se passa comigo, que levem as sugestões, não é? Porque eu acho que são boas. E olha, e pronto, e vamos continuar por aqui, não é? No nosso Sintoniza-te com, e a mostrar-vos pessoas que realmente vos inspiram, não só nós, não é? Porque quem somos nós? Espero que tenham gostado e que, pronto, que isto não tenha sido muito Daniela Oliveira, o que dizem os teus olhos, não é? e que nos encontremos num próximo episódio.